Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, né? Interage conosco, além de ficar bem informado. Então já você vai poder ligar aqui, falar conosco ao vivo, ou até mesmo já pode enviar sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, que nós vamos divulgá-las já, essas mensagens. Bem, uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. E a gente está começando, para te deixar bem informado, mais uma vez, o jornal de maior audiência em toda a região. Jornal do Meio-Dia para você. Sua participação é super importante. Vai mandando mensagens escritas para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, suas colocações, suas reivindicações. E daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto trazendo as informações da área policial, Kátia.
Verdade. Daqui a pouco o Coutinho chega aí com muitas informações. E hoje também vamos ter novamente aí uma entrevista dos representantes de donos de bares, restaurantes, pizzarias de Ilhéus, né, que pedem aí a flexibilização de horário para abertura, né, e funcionamento, aliás, de portas abertas para o público. Hoje, novamente, o Aguinaldo Canabrava vai falar aqui no programa, tá? Também hoje vamos ter aí uma fala do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, assinando, né, gente, início de obras lá na cidade. Enfim, muitas informações para os nossos ouvintes e, claro, o ouvinte vai poder participar, tá bom? Bem, são 12 horas e 8 minutos, o Jornal do Meio-Dia de 9 de março está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora vamos de manchetes aí de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos com o Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Fachin anula processos na Lava Jato e Lula fica inelegível. Fica elegível. Né? E se bem que tem muitas pochetes aí pela frente do mesmo assunto, aguardem.
A Tribuna do Espírito Santo, o Estado quer comprar vacina para quem tem mais de 30 anos.
Dizem, né, que é por conta que essas variantes aí têm infectado muitas pessoas a partir dos 30, 40, né? Muitos jovens, porque quem ainda tem 30, 40 é considerado jovem, viu, gente? Então, os médicos vêm falando, né, que as variantes têm infectado muitos jovens.
Se o Espírito Santo fizer isso, sai na frente de outros estados, né?
É verdade, Marcos. Uhum. Jornal do Comércio de Recife, olha aí, novamente. Fachin torna Lula elegível. Brecha para polarização. Brasil, minha gente, fazem o que querem.
Diário do Nordeste de Fortaleza, sistema de saúde perto do colapso.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, Fachin anula condenações e Lula fica apto para disputar eleição. O Brasil, é o Brasil da impunidade.
Folha de São Paulo, Fachin anula condenações de Lula que pode ser candidato.
O Estado de São Paulo, Fachin anula condenações de Lula que pode voltar a disputar eleições.
O Globo do Rio, Fachin anula condenações e Lula se torna elegível em 2022.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ministro do STF anula condenações de Lula na Lava Jato. PGR tentará reverter decisão. Hoje ainda vamos explicar melhor isso.
Correio do Povo de Porto Alegre, Fachin anula condenações de Lula na Lava Jato e PGR decide recorrer.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, mais pressão em BH.
Correio Brasiliense, Brasília sob toque de recolher.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que daqui a pouco você vai poder participar aqui pelo telefone ao vivo ou até mesmo já envia sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp, que já vamos divulgá-la. São 12 horas e 12 minutos, 12:12. Vamos de boletins aqui da Covid, de Ilhéus e Itabuna, né, que a gente divulga para vocês diariamente. Inclusive, gente, eu recebo muitas mensagens, né, de ouvinte pedindo aí todos os dias pra gente divulgar esse boletim, que eles querem saber como estão os números da Covid nessas duas maiores cidades aqui do sul da Bahia. Então, iniciando o boletim da Covid de Ilhéus, que saiu ontem, informa que desde o início da pandemia são 13.286 casos confirmados de Covid-19, tá? 13.286 casos, desse total 12.775 curados, são 179 casos ativos, que são as pessoas ainda doentes. Infelizmente, Ilhéus também com um número alto aí de óbitos, 332. Da semana passada para cá, o número aumentou muito rápido, tá, gente? O número de pessoas que morreram por conta da Covid-19. São 70 leitos de UTI Covid em Ilhéus, desses 70, 67 estão ocupados, né? Se esses três realmente estão desocupados nesse momento, só Deus sabe, porque muda muito rápido, infelizmente. E aí no boletim ainda informa, né? Dessas pacientes que estão na UTI, 33 pacientes internados em UTI em Ilhéus são de Ilhéus. E os outros 34 são pacientes de outros municípios que estão internados em hospitais de Ilhéus. Porque Ilhéus, assim como Itabuna, recebem pessoas de toda a região ou até mesmo de outra região, caso necessário, né? Porque a regulação faz esse controle aí, né, Marcos, de leitos, né? Fazendo as transferências das pessoas. E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, que está, assim, chamando a atenção. Porque Itabuna bateu recorde no número de mortes causadas pelo novo coronavírus. São 12 óbitos em 24 horas, minha gente. Segundo aí o boletim epidemiológico divulgado ontem à noite pela Secretaria Municipal de Saúde de lá de Itabuna. Então, nesse mesmo período, foram confirmados 107 casos da Covid-19. Aí você vai, né, olhar tudo aí os números no boletim da Covid. Então, desde o início da pandemia, em Itabuna, são 24.073 casos confirmados. Deste total, são 23.168 curados, né? E ainda tem o total de 479 ativos, tá? Então, esse 107 elevou para 479 casos ativos no momento. E o número absurdo de óbitos por conta da Covid é um total agora de 426. Então, gente, 12 mortes nas últimas 24 horas é alarmante. Eu soube que foram pessoas que não conseguiram chegar a um leito de UTI, que estavam aguardando por um leito de UTI, Marcos. Não tiveram a chance de tentar se curar numa UTI.
É triste.
Porque a situação está muito complicada. Olha só aqui a realidade. O Marcos vai trazer o índice de ocupação de cada hospital de Ilhéus e de Itabuna, para vocês terem uma ideia da gravidade. Não é isso, Marcos?
De acordo com o painel monitoramento Covid-19 da Secretaria de Saúde da Bahia, a CESAB, divulgado ontem, segunda-feira, Ilhéus e Itabuna estão com mais de 90% dos leitos de UTI para adultos ocupados. Em Ilhéus, o Hospital de Ilhéus tem 91%, o Hospital Vida Memorial está com 90% de ocupação, o Costa do Cacau com 97% e o Centro de Convenções com 95% de ocupação. Já em Itabuna, o Hospital de Base tem 90% dos leitos ocupados, enquanto o Hospital Calixto Midler de Filho está com 100% dos leitos ocupados. Com relação aos leitos clínicos, o Hospital Vida Memorial em Ilhéus está com 70%, o Hospital de Ilhéus com 55% e o Costa do Cacau tem 83% de ocupação. Em Itabuna, tanto Calixto Midlet quanto o Hospital de Base estão com 100% de ocupação de leitos clínicos. Então, em Itabuna, a situação é mais desesperadora, hein?
É verdade. Lembrando, gente, que isso aqui são as alas de tratamento COVID em todos esses hospitais, tá? Porque é separado as alas de atendimento COVID e as alas para atendimento de doenças em geral, né, Marcos?
Sim.
Claro que não são infecciosas, né? Infecto-contagiosas aí. Então, minha gente, é uma realidade grave, uma situação muito grave. Itabuna está nessa situação bem pior e lá a prefeitura já se movimenta, né? Já está preparando o terreno onde vai ser instalado lá o hospital de campanha,
sim,
né? Num total de 35 leitos, entre UTI e leitos clínicos. Vai ficar ali do lado do hospital de base, né? Em Itabuna. E eu acredito que vai acabar atendendo toda a região também. Então, a situação é muito séria. Quando se pede para manter o distanciamento social, continuar com todos os cuidados, o uso de máscara, isso é muito sério. Ninguém está pedindo para você parar a sua vida, está pedindo apenas para se cuidar, né? Pelo menos nós aqui pedimos isso, para vocês se cuidarem. É o novo normal, vai trabalhar com o uso de máscara, né? Higienizando sempre as mãos, mantendo esse distanciamento social, cuidado com a aglomeração, tá? Então, essa coisa de 6, grupinhos de 6, 10, já é uma aglomeração. Eu conheço pessoas que pegaram numa aglomeração com 5 pessoas, Marcos. Então,
é
uma situação muito séria e a gente pede aí a que as pessoas tenham responsabilidade. Olha, são 12 horas e 18 minutinhos. Aqui no programa, muitas pessoas nos procuraram, ligaram aqui, falaram ao vivo, mandaram mensagem, reclamando da vacinação na zona rural em Ilhéus. E a gente vem cobrando aí essas semanas. Graças a Deus, temos uma boa notícia. Atenção aí, idosos acima de 80 anos ou acamados. Vacinação para a zona rural em Ilhéus. Vamos lá. Zona Rural Norte. Terça-feira, hoje, os locais de vacinação para idosos acima de 80 anos é acamados, tá? Já começou hoje aí, na Carobeira, de 8h30 a 9h30, teve. No São José, podia ter enviado isso antes, né? Desde ontem para a gente divulgar. Na Carobeira foi hoje, de 8h30 a 9h30, uma hora só. No São José, de 10h a 11h30, já acabou. Banco do Pedro, de 1h30 da tarde hoje até as 3, tá? Banco do Pedro hoje, de 1h30 a 3 da tarde, vacinação de 80 acima de 80 anos ou acamados. No Castelo Novo, hoje, de 3h30 a 5 da tarde, atenção. Aí na quarta-feira, dia 10, Vila Olímpio, de 8 horas às 9, Ribeira das Pedras, de 9h30 às 10h30, Lava Pés, de 11 às 12, Tariri, de 1h30 às 2h30 da tarde, Assentamento João Amazonas, de 3 da tarde às 5 da tarde. Isso na quarta-feira, viu, meu povo? E aí na quinta, dia 11, Ponta da Tulha, de 8 às 12 horas, tá? Na quinta, e Juerana, de 1 às 4 da tarde, tá? E tem também na sexta-feira, dia 12, Vila São João, de 8 às 9, Aritaguá, de 9 às 12, Sambaituba, olha que me ligaram de lá, pedindo isso, a vacinação. Então, idosos acima de 80 anos ou acamados em Sambaituba, de 2 da tarde às 4h30 da tarde, na sexta-feira, dia 12, Urucutuca, de 1h30 às 3, Vila Olímpio, de 3h30 às 4h30 da tarde, tá? É o que informa aí a Prefeitura de Ilhéus. Eu recebi aqui os cards com as informações. Então, Deus abençoe aí que atenda logo esses idosos da zona rural e que todos possam, né, receber essa vacina aí. Mas continue se cuidando, viu? Após receberem a vacina. 12 horas e 20 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha. Faz a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Nesse calorzão aí, como você diz, um sol para cada um.
Um sol para cada um, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente terça-feira. Marcos Bezerra, boa tarde também. Uma ótima terça-feira.
Para você também, Coutinho. Boa tarde.
Boa tarde, Márcio. Mais uma vez, muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia aqui na sua Gabriela FM, também sinta-se abraçado. Um sol para todos nós. E desejo uma ótima terça-feira para todos também, porque a partir de agora vocês são os convidados especiais a entrarem comigo aqui no setor policial a bordo da nossa viatura da 102,9. Aqui no centro da cidade de Ilhéus, no último domingo, policiais da 68 CIPM, responsável pela área de policiamento do centro da cidade, o bairro do Malhado, e também locais próximos, acabou realizando rondas no centro da cidade quando foram solicitados populares a respeito de um casal. Este casal havia assaltado uma vítima em um ponto de ônibus da rua Bento Beriro, ali próximo ao ponto da General Osório, localizado bem no centrão da cidade de Ilhéus. No local, foi verificado que a vítima se encontrava com uma perfuração no pescoço proveniente de disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida e conduzida ao hospital pelos policiais militares. Foi realizado o acompanhamento do casal de assaltantes que foi alcançado em posse dos pertences da vítima no Alto Teresópolis. Os indivíduos que tentaram este latrocínio e os materiais apreendidos foram devidamente apresentados na Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui na sede da 7ª Corfim, para a adoção das medidas cabíveis. Nós sabemos o estado de saúde dessa pessoa que foi baleada no centro da cidade no último domingo, aqui próximo a General Osório. Olha, nossa região também teve muita violência. Duas pessoas foram executadas aqui na nossa região, aumentando os números de homicídio na área que pertence à 6ª Corfim de Itabuna. Na noite do último domingo, na cidade de São José da Vitória, uma discussão entre amigos acabou, imagine se não fosse, terminando em assassinato. A vítima é André de Jesus, de 52 anos de idade. Ele foi morto a golpes de facão que atingiram principalmente pescoço, braços e mãos, e no rosto. Um crime realmente bárbaro que chocou toda a população. Ivanildo da Silva, de 28 anos de idade, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele está preso no Complexo Policial de Itabuna e o corpo de André foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. Esse foi o segundo homicídio do ano de 2021 no município de São José da Vitória. Em Floresta Azul, também região, melhor, em Floresta Azul, também cidade aqui de nossa micro-região, registrou o seu primeiro homicídio do ano de 2021, uma vítima, Daniel Barbosa, 66 anos de idade. Ele foi executado a pauladas e, segundo informações, os assassinos seriam jovens que invadiram a terra do idoso, pois estariam com raiva após terem discutido com o idoso horas antes do crime. O motivo de discussão não foi informado. O corpo do idoso foi também removido para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, contabilizando, portanto, em toda a área de abrangência da 6ª Corfim, o número de mortes violentas no ano de 2021, chegando a 35 homicídios confirmados que estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui da 6ª Corfim. Mas também tivemos tentativa de homicídio por espancamento na própria Itabuna e também na cidade de Itajuípe. Na manhã de ontem, em Itabuna, um homem conhecido como Adilson Bispo, ele foi atacado por vários homens no bairro Pedro Jerônimo. Ele foi espancado e atingido por algo cortante no abdômen. Pode ter sido um golpe de faca. Ele foi socorrido ao hospital de base, onde permanece internado. O mês de março ainda não registrou mortes violentas por homicídio na cidade de Itabuna. Já em Itajuípe, um homem conhecido como Célio Batista, de 40 anos de idade, ele foi muito espancado por dois indivíduos. O próprio Célio informou que os agressores são os próprios vizinhos. Célio foi socorrido ao hospital de base de Itabuna e não há informações de prisões nessas ocorrências até o momento. No município de Boerarema, a violência, infelizmente, contra a mulher continua imperando, não só em Boerarema, mas também aqui em toda a nossa região, Cacaueira. A vítima, identificada apenas como Tatiana, 26 anos, ela foi agredida a golpes de facão, principalmente nas pernas e nos braços. O atentado foi cometido por um suposto namorado, aquele que ela não quis mais e acabou praticando essa agressão. a Tatiana, ela foi socorrida pelo base em Itabuna, e seu estado de saúde não foi informado e o agressor ainda não foi preso. A situação aconteceu ontem pela manhã. Olha, apenas lembrando, viu, Marcos e Kátia, cidades como Itabuna, Itapé e Barro Preto registraram tentativas de feminicídio neste final de semana aqui em nossa região. Lamentavelmente, justamente ontem, no qual foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, essas notícias envolvendo mulheres e a violência na região do Cacau. Daqui a pouquinho, a viatura da 102,9 volta com o tanque cheio, porque tem muitas informações de polícia em toda a nossa Bahia, sul, extremo sul, Recôncavo e também em nossa grande Bahia, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, hoje ainda vamos ter entrevista de Agnaldo, né, que está representando aí os donos de bares e restaurantes em Ilhéus, sobre a manifestação que eles estão fazendo hoje novamente. É, como daqui a pouco a gente vai para o intervalo, nós vamos adiantar aqui a fala do prefeito de Itabuna, o Augusto Castro. Tá? Ele que assinou hoje lá, né, o início das obras de revitalização da avenida, mais conhecida como Avenida Kennedy, tá? Em Itabuna. Então, ele vai falar aqui no programa sobre essa obra de revitalização dessa avenida em Itabuna.
Eu agradeço a Gabriela FM, ao empresário Valderico Reis, essa grande liderança empresarial na região, e dizer que vocês aqui é bem-vindo nessa ordem de serviço, dessa nova avenida, Tony, você é um grande amigo de infância, que vai dar um vetor de crescimento à cidade, vai ter projetos arquitetônicos, vias requalificadas, com ciclovias, com faixas exclusivas, com acesso ao nosso esporte, com intertravado, vai ligar BR-101 até depois do Itão, quase 3 quilômetros de avenida. Vai ser a maior obra de requalificação de avenida daqui da região. Então, para mim, é muito importante hoje estar aqui dando essa ordem de serviço, além de outras obras que vamos tocar sim. Começou as máquinas ontem, conforme você está verificando aqui, fazendo todo o recapeamento, retirado do asfalto velho para asfalto novo. Você tem aqui intertravado, meio fio novo, você tem uma ciclovia, um projeto de iluminação em LED com toda a estrutura moderna. Claro que essa obra é um convênio da Prefeitura com o Governo da Bahia, quero agradecer ao Governador Rui Costa pela essa importante parceria com o Condé, dizer que é uma obra que tem um custo de quase 3 milhões de reais. Isso é um novo vetor de crescimento, pensando nas pessoas, pensando em mobilidade urbana para nossa Itabuna. Então, para mim, na qualidade de prefeito, é muito importante, mesmo, Tony, nesse momento de pandemia, a gente ter que pensar tudo no combate ao Covid, no enfrentamento ao Covid.
Tem a questão também da construção do hospital de campanha, que o senhor já adiantou, já começou ontem, né?
Pois é, nós vamos montar o maior hospital de campanha do interior da Bahia, aqui em Itabuna, com 40 leitos, 20 CTI e 20 leitos clínicos, para atender Itabuna e a região como forma de flexibilizar a atividade comercial, que as pessoas possam ter respiradores, ventiladores pulmonares. Então, o governo está no caminho certo, mesmo nesse momento de pandemia, o governo está trabalhando, está com máquina na rua, está com limpeza, está com reforma de postos de saúde e diversas obras na cidade. Portanto, eu agradeço nesse início aqui de ordem de serviço da Avenida Manuel Chaves, o apoio da Gabriela FM, na pessoa do empresário Valderico Júnior, você, Tony Café, como um grande apresentador, um grande amigo, sabe do nosso compromisso de lutar cada dia e cada minuto pela nossa cidade.
Tá aí, né, o Augusto Castro falando sobre essa obra de revitalização. Agradecer ao Tony Café que fez essa gravação para nós. Obrigada, Tony. Bem, são 12h30 em ponto, né? Vamos a um rápido intervalo? Na volta temos mais informações e entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Do almoço. 12:37, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento da rede UniFTC, do Shopping Jequitibá e da Supermoda Ilhéus. Bem, 12:37, como eu disse, o nosso entrevistado já está na linha, né? Ele vai conversar conosco agora, é o Agnaldo Canabrava. Ele conversou conosco semana passada, né? Porque os donos de bares, restaurantes, pizzarias de Ilhéus fizeram uma manifestação na porta da prefeitura pedindo a flexibilização do horário de funcionamento de portas abertas, né, com o público aí, desses estabelecimentos. E aí, semana passada, o Agnaldo disse que nessa semana, que hoje, nesta terça, eles teriam uma resposta do representante da prefeitura, como é que ficaria a situação deles. Então, o Agnaldo vai explicar isso para nós. Boa tarde, Agnaldo, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Marcão.
Boa tarde, Aguinaldo.
É um prazer estar falando com vocês aí novamente e com todos os ouvintes aqui da região aí atendida pela Gabriela FM.
Aguinaldo, aí eu te pergunto, com quem é o representante da prefeitura que vocês conversaram hoje? Trouxe alguma resposta positiva para vocês? O que foi passado para vocês?
Nós tivemos a semana passada, né, como você bem falou, e hoje ficamos de ter uma resposta do seu gabinete de enfrentamento à questão do Covid, ia se reunir ontem, fazer uma avaliação e viajar aí nas condições de atender esse pleito nosso. Uhum. E hoje nós, até a prefeitura, né, no Alto da Conquista, o secretário que atendeu a gente a semana passada, Fábio Júnior, uhum, ele mandou uma mensagem de texto para a gente no grupo que nós criamos. Uhum. Infelizmente, o município não teria condições de fazer essa flexibilização, porque os números não estão ajudando. Ilhéus só está contando hoje com 3 leitos de UTI disponível para atender as pessoas que estão acometidas pela doença. E aí ficaram de encaminhar para a gente o secretário de Mobilidade Urbana, só que nós preferimos não ouvir ele e saímos em uma carreata para chamar a atenção da população, e o qual nós nos concentramos em frente ao Palácio Paranaguá, no centro. Então, lá foram ditas algumas palavras de ordem, explicamos à população o que estava acontecendo, fizemos um comparativo do porquê que o comércio, durante o dia, tem um fluxo maior, está funcionando, e nós que trabalhamos à noite, já com uma demanda bem reduzida, não podemos funcionar. E as pessoas, nossos colegas estão bastante desesperados porque as contas não param de chegar, salário de funcionário para pagar, encargos, tributos, e o pessoal está assim com a mão na cabeça, né? Ciente da situação que está acontecendo, nós viemos trabalhando, seguindo todos os protocolos de segurança, colocados pela vigilância epidemiológica e sanitária, mas infelizmente ainda não fomos atendidos e nós continuaremos fazendo os movimentos para chamar a atenção. A única coisa que a gente pede é que Ilhéus siga o que alguns municípios estão fazendo, que é o toque de recolher a partir das 22 ou 23 horas. Que pelo menos quem trabalha a partir das 18 teria um horáriozinho para atender presencial. Entendeu? Como foi dito, nós inclusive sugerimos que esses segmentos ficassem impossibilitados de comercializar bebida alcoólica, se fosse só a questão da alimentação mesmo.
Vocês concordam que ficasse aberto para vender alimento, comida?
Isso, justamente.
Suspender o consumo de bebida alcoólica nesse período, digamos, de 18 até 11 da noite, por exemplo?
Não, inclusive seria uma contrapartida nossa, né? Para ver que realmente as pessoas que frequentam restaurantes, lanchonetes, food trucks, afins, eles, a maioria, vão realmente para se alimentar. Entendeu? A pessoa que quer balada, ele vai para outro segmento.
Sim. Quem vai para uma pizzaria, vai para comer pizza, né?
Justamente, tomar um suco, um refrigerante. Entendeu? Não vai para ficar se embriagando.
Entendi agora. Então, a conversa que vocês tiveram com o secretário Fábio Júnior, ele disse que hoje, desses 70 leitos de UTI em Ilhéus, só tem 3 disponíveis, que por conta desses números aí, não dá para liberar a flexibilização e vai continuar seguindo o decreto estadual, né? O toque de recolher de 8 da noite, a partir das 8 da noite, não é isso?
Isso, justamente. Esse foi o posicionamento dele. nós somos cientes da situação que está acontecendo, mas aí quando você vai no centro, que você vê ônibus lotados, filas de bancos enormes, supermercados, lotéricas, além de não oferecer conforto nenhum para quem utiliza o serviço, é uma aglomeração tremenda. Então a gente fica sem entender realmente o porquê desse posicionamento. Parece que o coronavírus é só à noite. Tá? Então, assim, a gente compreende a situação que está acontecendo, mas também tem muita gente envolvida que sobrevive justamente porque trabalha esses horários.
Entendo, entendo. É verdade, a gente sabe que muitos pais de família dependem, né, desses, dos empregos que são a partir das 18 horas, não é isso?
Justamente.
Pois é, Aguinaldo, então vocês vão continuar aí fazendo essas manifestações, esperam que esse toque de recolher aí com esses horários seja até realmente 1º de abril e não que não se estenda mais?
É, nós esperamos isso, né? Na verdade, o ideal seria que houvesse uma flexibilização antes, porque o segmento não está aguentando, não está suportando. Entendeu? Porque ninguém conseguiu fazer reserva de nada. A gente vem ainda pagando, mantendo dívidas do ano passado.
Nossa, imagino. Tá certo então, Aguinaldo. Um abraço aí, obrigada pela participação aqui. O espaço está aberto, tá? E qualquer novidade pode voltar a falar conosco aqui no Jornal do Meio-Dia.
Tá bom, todos nós agradecemos o espaço e dizer à população que nós, em momento algum, estamos querendo afrontar as autoridades, mas e sim colocar para que nós, de forma amigável, com diálogo, possamos chegar a um entendimento para que não fique simplesmente dessa forma, porque infelizmente não atende.
Tá certo. Um abraço para você. Boa tarde. Tá aí o Aguinaldo, né, empresário em Ilhéus, representando os empresários donos de bares, restaurantes, pizzarias, que pedem essa flexibilização em relação ao toque de recolher, né, em Ilhéus. Eles querem o quê? Funciona, já que eles abrem às 18 horas, eles pedem para funcionar de portas abertas até 11, Marcos. E se disponibilizam a não vender bebida alcoólica nesse horário, só mesmo a alimentação, né, suco, refrigerante, porque eles alegam que o delivery não está atendendo, né, o suficiente para eles poderem pagar suas contas, né, e manter os funcionários. É uma situação delicada, né, Marcos?
Verdade, sim. Seria bom se o governo pudesse rever esses detalhes, né, de alguns segmentos, né,
sim,
os que não vendem bebida alcoólica e sim, colocar um horário de funcionamento mais amplio, né, menor, né?
Menos ampliado. Olha, tem município que está de portas abertas funcionando, né? Lá em Teixeira de Freitas está até meia-noite, né? Uhum. Eu acho que as coisas têm que ser revistas com calma para beneficiar todo mundo. Eu não acho justo beneficiar um e prejudicar outros. Porque um exemplo claro é como ele disse, os ônibus só andam lotados com aglomeração. Bancos também, né?
E aí a prefeitura fiscalizar junto com o Estado, com a polícia, as aglomerações em eventos esportivos, festas, e coibir mais isso.
Pois é, eu não vejo as fiscalizações na Praia do Sul, onde ficam diversas pessoas jogando futebol lá, sem máscara, né? Ainda tem esse detalhe.
Quando a cidade vizinha, o prefeito de lá decreta um fechamento lockdown, o povo desce para o litoral, né?
Exato, e assim vai, é um negócio complicado, misericórdia. Só Deus mesmo por nós. 12h46, vamos dar uma passadinha no WhatsApp, divulgar mensagem de ouvintes.
Pois é, boa tarde, Marcos, Kátia, aqui é Tamires, do bairro São José, no Alto da Boa Vista, em Ilhéus. Está tendo queda de energia constantemente, né?
Sim.
Toda hora. Temos eletrodomésticos, sim, que podem queimar, aí vamos ficar como? Já aconteceu isso, queda de energia toda hora, queimaram duas geladeiras aqui no alto, olha só o problema.
Ô, amiguinha, quem não passou por isso, já passei, né, no prédio que eu moro, deu curto no prédio todo, essas quedas de energia, né, tiveram apartamentos que ficaram sem energia elétrica, né, até hoje o condomínio está gastando, pagando para resolver, então essa é uma triste realidade em Ilhéus. Eu estava conversando com o Valderico Júnior. Valderico Júnior, que é do Democratas, né? Todo mundo sabe que é o proprietário da rádio. Mas eu pedi a opinião dele como um político, né? Eu falei, vem cá, se você fosse prefeito hoje, o que você faria em relação a Coelba em Ilhéus? Qual seria seu posicionamento? Ele falou, não, eu como prefeito eu ia cobrar né, buscar na justiça também um melhor serviço da Coelba. Uhum. Né, pedir ao governo do estado que cobrasse também, aos senhores deputados da Assembleia Legislativa, e é exatamente o que eu penso, como cidadã que paga a conta de luz, Marcos. Não é justo, as quedas de energia em Ilhéus são constantes. Aqui no Banco da Vitória é todo santo dia, né? Pode perguntar a qualquer pessoa. É lá na Zona Sul, também... Só muda os horários. Muda os horários. Então, em diversos bairros de Ilhéus acontece isso. E a Coelba tem o cinismo de dizer, quando alguém vai para a justiça, que é mentira, que não tem queda de energia.
É brincadeira.
Que não existiu a queda de energia. É brincadeira isso?
Tem lucrado muito o grupo, dono da Coelba, então tem que investir, né?
Exato.
No melhor serviço.
O grupo Neoenergia, você falou aí outro dia, aí o montante, né, em relação ao lucro. É. Acho que foram quase bilhões, né? Temos ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala aí, de onde? Boa tarde. Você está no ar, boa tarde.
Boa tarde.
Não dá para entender, acho que tenta andar aí um pouquinho, se você tiver de celular. Porque... Oi.
Tá falhando a ligação.
Oi. Boa tarde. Quem fala?
É minha. Você
está entendendo, Marcos?
Qual o seu nome?
Emília?
É. Fala de onde, Emília?
Eu queria falar sobre as marcas de Emília.
Fala alto.
Eles estão passando remédio no filho. Inclusive, minha nota, eu vou passar remédio na minha de problema de condução. Eles estão passando remédio no filho.
A farmácia popular de Deus.
Eu tive que comprar um remédio para minha neta, porque eles estão dando remédio vencido. Eu vou levar remédio vencido à criança de 4 anos que tem.
Peraí. Não está claro. Não está claro.
Na farmácia da prefeitura.
Você pegou. É na farmácia da prefeitura que está dando remédio vencido?
É na farmácia da prefeitura.
Ah.
Eles estão despachando remédio vencido.
Misericórdia.
Mas na minha casa tem 6 frascos de remédio vencido. E ela não pode ficar sem tomar esse medicamento, porque ela tem problema de dar convulsão. Tem 4 anos, minha neta. Eu tive que comprar um remédio sem poder.
Vou te dar sugestão. Procura o Ministério Público, apresenta esses medicamentos aí vencidos... Tá? Prova que você teve que comprar na farmácia, desembolsar, porque sua filha não pode ficar sem um remédio. Porque eu tenho certeza que o Ministério Público vai resolver isso aí.
Vou fazer. É minha meta.
Tá certo, minha
neta. Eu tenho como provar. Eu comprei o remédio, comprei 3 frascos de remédio, e 5 frascos, eu tive tudo na minha casa.
Uhum. Tá bom, então. Beleza.
Então, boa tarde.
Procurar o Ministério Público. E atenção aí, Secretaria de Saúde de Ilhéus. É certo isso? Entregar medicamento vencido? Porque até onde eu sei, Marcos, se uma fiscalização chega numa farmácia dessas do centro da cidade, por exemplo, né, de qualquer bairro, e encontrar medicamento vencido, é multa e pode até fechar a farmácia,
né? É verdade, sim.
Então, peraí, tem que valer isso para a prefeitura, para a farmácia da prefeitura de Ilhéus. Tá certo isso? Ficar distribuindo medicamento vencido? E a moça aí fez questão de falar que ela tem que comprovar, então ela leve mesmo no Ministério Público. Faça isso, que o Ministério Público tem que cobrar aí. Tá errado, pelo amor de Deus. Mais, Marcos, mensagem aí de ouvinte?
Gostaria de fazer uma reclamação, que não é novidade em Léo, sobre os ônibus superlotados. Ontem, ônibus de Castelo Novo, no horário de meio-dia, estava uma aglomeração que só. Pessoas imprensadas na porta, os moradores não têm outra opção, porque só tem ônibus até meio-dia. Depois desse horário, não tem mais. Aí fica difícil, né? Até para resolver algumas coisas no centro. Uma ouvinte reclamando aqui.
Como é que é, rapaz? Ônibus lotado. Aí, ó. Isso a gente vê a todo momento. Ai, ai, é coisa, viu?
E aí, pro vírus, isso é uma beleza, hein?
Faz a festa. Faz a festa, Marcos. 12 horas e 51 minutos, vamos de informações, por favor. Marcos Bezerra, no Noticiário Estadual. Uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lorival Almeida Trindade, derrubou uma liminar que permitia a abertura do comércio em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, e restringiu o horário de toque de recolher na cidade. Com isso, os estabelecimentos comerciais não essenciais do município não poderão funcionar durante o fim de semana. E, além disso, o toque de recolher será o mesmo, tá? De 8 a 5. Ou seja, né? Se aqui em Ilhéus começa a entrar na justiça, né? O pessoal aí, exatamente a justiça vai derrubar. É um negócio complicado. E eu aproveito e trago os números da Covid na Bahia, que registrou 1.439 casos nas últimas 24 horas, segundo a CESAB. É, ainda de acordo com a pasta da saúde do estado, 102 óbitos foram contabilizados, apesar de terem sido registrados no boletim de ontem, que saiu ontem no início da noite. As mortes aconteceram em datas diversas. Na Bahia, 12.632 pessoas morreram vítimas da Covid desde o início da pandemia. Então, segundo o levantamento no mês de março deste ano, o dia com maior número de óbitos foi sábado, dia 6, com 21 mortes contabilizadas. Então, de acordo com o boletim, são 715.418 casos confirmados desde o início da pandemia. Então, no momento existem 19.357 casos ativos. Ai, ai. Temos o ouvinte na linha. 12:53. Boa tarde. Quem fala aí de onde?
Boa tarde. Aqui é a Cássia do Hernani Sá.
Tudo bem, Cássia?
Mais ou menos, né? Não tá muito bem, não, porque já há 3 semanas que eu estou indo no posto do Hernani Sá para marcar um exame e a internet não funciona. Ixi. Não tem. Eu não sei se o prefeito não pagou. Eu quero fazer um apelo, pelo amor de Deus, para ele pagar, porque tem dias que a gente fica na fila ali, tá sol. Tem dias que é chuva. Há 15 dias atrás foi uma chuva danada. Eu peguei uma chuva, aí cheguei em casa toda molhada. Aí não tinha internet. Depois, aí tô indo, como está fazendo sol, a gente pega um sol horrível e fora a aglomeração, né? E ele não tá ligando, não tá nem aí. Eu queria saber dele uma posição, quando é que vai ter, para poder a gente não perder tempo, né? Porque a fiscalização fica em cima, que não pode dar certo. Mas é a gente correndo risco, não é?
Ou seja, o posto de saúde do bairro Hernani Sá, em Ilhéus, não tem internet.
Isso.
Aí vocês vão para lá, ficam lá todo mundo aglomerado, esperando, tentando marcar exame e nada.
Primeiro não deveria haver filas
no
atendimento. E pior, pega a fila e não tem internet, perde tempo. Né?
Tá certo, minha linda, tá registrada aqui essa reclamação. A gente pede então à Secretaria de Saúde de Ilhéus para rever isso, tá? Tem muitos postos aí de saúde no município com esse problema. Não é a primeira vez que reclamam aqui. Já reclamaram do Iguape, se não me engano. Já reclamaram aí agora do Hernani Sá e de outros locais também. Então, não é possível. Por que que os postos não mantêm em dia essa internet? Né? Não venha dizer que a internet caiu, não. Porque o povo diz que não tem, tá cortada mesmo. É um negócio complicado, viu? Pelo amor de Jesus. 12:55. A Cauana já vai acionar novamente aí o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, o Marcos traz mais mensagens de ouvintes. Os ouvintes que enviam mensagem aí para o WhatsApp da Gabi. Vamos lá.
Um alô para o Vistoso de Sambaituba, que está na sintonia. Boa tarde, Marcos Cátia. O Fábio Souza está ligado no Jornal do Meio Dia. Está no Areal Aliança, em Olivença. E pede um alô para David, Fernando e Ângelo, né? Para todos que estão ligados aí no jornal. Um abraço para todos.
Um abraço aí para essa galera toda. Quem mais?
Zé de Brasília, venho pedir... Através aí da Rádio Gabriela, do Jornal do Meio Dia, que tem uma audiência extraordinária. Quem achou os documentos de Aline dos Santos Lima e Edna Martins dos Santos Lima, né? Que perdeu os documentos no calçadão, no centro de Ilhéus. Quem achou aí já estaremos agradecidos, né? E também Marcos pede para o prefeito dar uma olhadinha para o interior. Fala que a estrada do repartimento está horrível, intransitável. Ótima tarde.
Nossa, aproveitar e mandar um abraço também, um alô para ela que está sintonizada aqui no Jornal do Meio Dia, a Dona Aninha, né, Dona Aninha? A mãe da minha querida amiga Lucy, ali do Mamilo, do restaurante Churrascaria Mamilo na Brasa, né? Mandar um alô também para Luana, do Mamilo na Brasa, que está sempre sintonizada, Luana, seu Antônio, Letícia, Lucas, Lucy. E Dona Aninha, um beijão para a senhora, Dona Aninha fica ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, Dona Aninha? Um abraço. 12:56, Coutinho Neto está de volta com mais informações, não é isso, Coutinho?
Ô, Cátia, você recorda-se que estamos agora em março completando 4 anos do Jornal do Meio Dia?
É verdade, foi dia 6 e eu me passei de
comentar
ontem.
Mas eu me recordei, sim. Mas ô, Coutinho, devido às condições, Coutinho, as consequências, não é?
Ah, é,
não podemos esse ano comemorar de forma tão abrangente como mereceríamos. Mas eu falo o seguinte, Kátia e Marcos, vocês começaram junto conosco desde 4 anos atrás, que este problema é recorrente no posto, principalmente do Hernani Sá. Eu já fui lá presencialmente,
verdade,
fazendo reportagens para o Jornal do Meio Dia, quando na internet não tem impressora, não tem... Lembra, Kátia, que não tinha tinta para impressora?
Lembro, que não tinha como imprimir os exames por conta da falta de tinta.
Pois é, e os problemas continuam, Kátia, que é isso?
É uma situação... Mas não é, e pior que não é só lá no Hernani Sá, né? Em diversos postos aí de saúde. É o que eu sempre digo aqui, Coutinho. A atenção básica de Ilhéus precisa realmente ter uma atenção especial, né? Não existe um funcionamento normal como deveria. E isso é uma vergonha, gente. É um absurdo.
E não podemos, Kátia, desviar as atenções, infelizmente, para a pandemia da Covid. É um caso à parte, abrangente, de forma realmente com magnitude muito maior. Pessoas vêm morrendo diariamente, mas pessoas também estão sendo desassistidas diariamente no básico. A atenção básica também pode levar a um agravamento de qualquer tipo de uma doença que não seja tão, no caso, vou repetir, tão grave, chegar a um hospital, uma internação, e a pessoa acabar de forma indireta adquirindo a própria Covid, não é isso, Kátia?
É claro, Coutinho, porque se a atenção básica ela não funciona, tá? Ela vai fazer com que as pessoas sigam para os hospitais que fazem parte da média e alta complexidade, sobrecarregar esses hospitais. Então, isso faz virar um caos, né? Então, tá aí a importância de um bom funcionamento da atenção básica de cada município.
Minimizar o problema da saúde seria uma solução muito grande. Infelizmente, também, nós somos solidários aos donos de restaurantes, de cabanas, aos proprietários também de bares, que estão mais sentindo na pele o que é também não ter o seu ganha-pão sendo devidamente utilizado, sendo trabalhado no dia a dia em nossa cidade. Mas vamos lá agora, Kátia, Marcos, você do JMD, trazendo sim informação de polícia. Olha, na manhã de hoje, hein? Mais uma informação de Léo chegou agora aqui através do grupo da 68 CIPM, que na manhã de hoje, por volta das 8 horas da manhã, a guarnição da 68 CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar de Ilhéus, que recebeu uma denúncia através de WhatsApp acerca de um tráfico de entorpecentes que estava acontecendo na Rua do Livramento, no Alto da Tapera, aqui região do bairro do Malhado. A guarnição ela fez a ronda e incursão na área acima relacionada. O indivíduo fugiu para o interior de uma residência e foi detido após acompanhamento policial. Após a incursão, foram encontrados mais 2 indivíduos com atitude suspeita, bem como drogas, dinheiro, objetos e também viu pássaros e animais silvestres da fauna em nossa região. Diante das evidências, todos eles foram conduzidos juntamente com o material encontrado no interior da residência e foram apresentados na 7ª Corpim para a edição de medidas cabíveis. Agora sim, em nossa grande região, no extremo sul da Bahia, aconteceu um homicídio ontem à tarde, por volta das 13 horas, no distrito de Cumuruxutiba, que pertence ao município do Prado. A vítima foi identificada como sendo Jackson Silva Amor Divino, de 27 anos de idade. O criminoso chegou a pé e vindo de um matagal e surpreendeu a vítima com 5 disparos de arma de fogo, os quais não teve direito de defesa. No município de Coração de Maria, um homem que estava desaparecido há 4 dias, neste município que fica localizado na região de Feira de Santana, ele foi encontrado morto. O corpo de Bill de Origues, como era conhecido, ele foi encontrado em um brejo, próximo a um bairro das Malvinas, naquela localidade, aparentemente com sinais de violência. Ainda circulando por nossa grande Bahia, em Piauí, na noite de ontem, segunda-feira, por volta das 21 horas, o silêncio na rua Emília, em Piauí, também conhecido como Sítio Pica-Pau, foi interrompido pelo som de disparos de arma de fogo. Na sequência, um jovem de apenas 18 anos de idade, conhecido como Tauan Jesus Souza, ele foi alvo de uma dupla criminosa. O rapaz foi baleado e morreu na sala da própria residência. O crime foi presenciado, olha que tristeza, viu? O crime, ele foi presenciado por uma criança de apenas 2 anos de idade, sobrinha desta vítima. Segundo ainda informações, um dos criminosos ficou na porta do imóvel, enquanto o outro invadiu a casa e executou o jovem. A motivação e o período do homicídio estão sendo investigadas. Ainda em relação ao município de Piaú, o morador de Piaú, ele foi assassinado com requintes de crueldade. E este corpo foi encontrado na cidade aqui próximo de Aurelino Leal. De acordo com as informações, Guilherme Nascimento de Oliveira estava de mãos amarradas e decapitado. A cabeça foi localizada distante do corpo. Em nossa grande Bahia, um homem de apenas 49 anos de idade, ele morreu após ser atropelado por um veículo na região da BR-101, no trecho do município de Cruz das Almas, capital da Laranja Baiana, no Recôncavo Baiano. O acidente aconteceu próximo às duas pontes, sentido interior capital, por volta das 20 horas. E a vítima foi devidamente identificada como Enes Elias Jesus, que acabou não resistindo, falecendo no local. Portanto, Marcos, e para você também, Kátia, este foi o nosso resumo aqui a bordo da 102,9 de nossa viatura, lotada de informações policiais, que está com compromisso marcado para retornar amanhã aqui no JMB. Uma informação que você precisa na hora do almoço, com boa tarde especial para você, Kátia Gomes. Uma boa tarde para você especial,
Coutinho,
Marcos Bezerra.
Coutinho.
E para você, do Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Coutinho Neto, fica na linha aí para eu falar uma coisa com você e com Marcos e todos os nossos ouvintes. Como o Coutinho lembrou aí, dia 6 de março nós completamos 4 anos no ar. E a gente realmente não acabou deixando passar em branco, porque a gente não pode estar aqui fazendo comemoração, não tem nem lógica, né? Não dá para aglomerar aqui, cada um chega, faz seu horário e vai embora, né? Fica menos tempo possível e com todo o cuidado. Mas nós somos muito gratos aos nossos ouvintes, porque desde 6 de março de 2017, com 3 meses no ar, a imprensa local já falava que nós éramos a líder de audiência no horário. E graças a vocês, caros ouvintes, e é por vocês que estamos aqui diariamente para levar informação de qualidade e, claro, sempre divulgando o que é fato, né? O que é verdade. Aqui, sensacionalismo passa longe. Trabalhamos de forma ética, pelo o ouvinte e também por nossa dignidade. Então, nós agradecemos os nossos ouvintes, agradecemos mesmo aos ouvintes. Eu, Kátia, que produzo, apresento, dirijo esse programa desde o início, né, que fiz todo o projeto junto com o Valderico Júnior, agradeço a parceria do Marcos Bezerra aqui no programa, do repórter Coutinho Neto, que está aqui desde o início, a Suzy, que passou aqui pelo programa também, e agradeço a direção da casa, né, o Valderico Júnior, nosso diretor-geral, e o nosso coordenador, Renatinho, que também contribui muito com o Jornal do Meio-Dia, né, os demais colegas que também acabam contribuindo. Hoje, Tony gravou lá a entrevista, né, com o prefeito de Itabuna e mandou pra gente.
Verdade.
E é isso. Estamos aqui no ar 4 anos, esperamos ficar por muitos e muitos anos. Muito obrigada mesmo aos ouvintes, viu, Coutinho?
Tá certo, Kátia. Parabéns redobrado para todos. Lembrou bem, Suzy passou a nossa bancada também, Suzy Luz. Grande beijo para você. E claro, Kátia, o que nós fazemos aqui não é por Kátia Gomes, não é por Marcos Bezerra, não é por Coutinho Neto, não é por Renatinho, não é por Valderico. Fazemos pela Gabriela FM, pelos ouvintes. Estamos aqui atentos, com os ouvidos abertos, com espaço liberado e realmente com muito carinho, com muito orgulho, estamos aqui e pretendemos estar por um bom tempo, assim que for a vontade de Deus e também a direção desta emissora, Kátia. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para Marcos e um grande abraço para você. 4 anos mais de liderança do Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Coutinho. Até a edição de amanhã.
Grande abraço.
Pois é, então é isso, né? Já são 1h06. Vamos dar uma passada rápida no WhatsApp, porque já vamos ter que finalizar o programa.
Pois é, no WhatsApp é boa tarde, Kátia, Marcos. Drica da Lagoa Encantada pergunta: nessa lista de vacinação não tem a nossa comunidade, por quê?
Qual é a comunidade?
Lagoa Encantada.
Ah, sim, eu acabei de olhar aqui de novo. Infelizmente não tem. E aí o que me chama a atenção é que tem aqui a data da Ponta da Tulha e de Vila de Vila, né? Joerana, que fala?
Vila Joerana.
De Vila Joerana. Então fica na mesma direção, não é isso?
Próxima.
Pois é. E não tem mesmo, aqui não tem, infelizmente, nessa lista a Lagoa Encantada. Deveria ter, né? Fica aí a dica para a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Vamos atender o povo lá.
Um alô de lá também para Amélia Lima, que está aniversariando hoje. É, a Rosa Lima está pedindo esse alô para ela, para Amélia Lima.
Então, um abraço para Amélia Lima, ligadinha no JMD. Quem mais, Marcos, está ligado aí no JMD? Cadê? Agradecer aqui já, a Lil já está mandando parabéns para nós, viu, Marcos? Pelos 6 anos, sei?
Quatro anos.
Ô, oh, gente, eu viajando aqui.
Valeu, Lil, beijo.
É muita informação. Bem, que mais de mensagem?
A Maria da Ajuda Lopes está de Canavieiras, na sintonia do Jornal do Meio Dia. O Joabes Correia também, de Ilhéus. Aquele abraço a vocês.
Um abraço aí, meu povo. Obrigada a todos pela audiência. Vamos de informação, que a gente vai ter que finalizar o programa, né? Vamos ao noticiário nacional aí. Temos notícias para os nossos ouvintes. Então, ontem, depois que a gente saiu aqui do ar, ontem à tarde, né? Não se falava em outra coisa, até à noite, nos sites, telejornais. A anulação da condenação de Lula, né? Pelo ministro Fachin. Então, para você entender, vamos lá. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, decidiu recorrer da anulação das condenações do ex-presidente Lula, né, do PT, em processos da Operação Lava Jato. Na prática, a decisão da PGR pode levar à segunda turma ou para o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, a análise de decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Vocês entenderam, né? Análise monocrática, ele decidiu e pronto. Que anulou as decisões tomadas na Justiça Federal do Paraná dos processos envolvendo o ex-presidente. O recurso deve ser apresentado nos próximos dias pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, que integra aí a equipe da PGR, do presidente da PGR, Augusto Aras. Em relação à decisão de Fachin, é o seguinte: o ministro Edson Fachin, ele anulou em decisão monocrática as condenações do ex-presidente Lula, do PT, definidas pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato, e determinou a remessa dos respectivos autos à sessão judiciária do Distrito Federal. Para Fachin, a 13ª Vara Federal de Curitiba não tem competência para julgar os processos. Nossa, a Justiça dizendo que a Justiça não tem competência, hein, Marcos? Então, a Justiça Federal, do Distrito Federal, analisará agora os processos. As decisões são referentes aos casos julgados pela Justiça Federal do Paraná, nos casos do Triplex, do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Com a decisão de Fachin, o ex-presidente recupera os direitos políticos e volta a se tornar elegível. Cabe agora à Justiça Federal do Distrito Federal decidir se os atos realizados nos processos envolvendo Lula podem ser validados ou reaproveitados. E tem aí o pedido, ele foi feito em 2020. De acordo com o Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula, o ministro Fachin atendeu a um pedido feito em novembro de 2020 pela defesa do Lula. Em nota, o gabinete do ministro informou que, embora a questão da competência não tenha sido suscitada indiretamente, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado diante do aprofundamento de aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Fachin, as ações envolvendo o ex-presidente não poderiam ser julgadas pela Justiça Federal do Paraná, porque os fatos apresentados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras. Não, imagina. E ainda, segundo o ministro, desde o início da Operação Lava Jato, vários processos deixaram a vara do Paraná pelo mesmo motivo. E aí, por conta da decisão do Fachin, gente, o Fachin notificou a perda do objeto de 10 habeas corpus e 4 reclamações protocoladas pela defesa de Lula. Entre as ações, se destaca a que questiona a suspeição do ex-juiz titular da 13ª Vara de Curitiba, o Sérgio Moro. E aí teve político aí dizendo, né, que não sabe se o ministro Fachin absolveu o Lula ou o Moro, né? Olha a coisa. E é como a deputada Janaína Pascoal disse, né? Ela disse assim: com todo respeito ao ministro Fachin, em quase 30 anos de estudo de direito, eu nunca vi em sede de embargos de declaração uma decisão com tanto impacto no mérito. Não houve anulação apenas de uma ação penal, mas de quatro. Ademais, na decisão, o próprio ministro afirma que herdou os feitos do ministro Steuri em 19 de janeiro de 2017. Ora, só depois de 4 anos foi possível notar a alegada incompetência? Independentemente de questões políticas, se essa decisão for mantida pelo Pleno, será difícil crer na justiça. E o que eu mais vi ontem nas redes sociais foi as pessoas dizendo que não tem nem como crer na justiça. Inclusive, teve posts, né, de pessoas dizendo: falta pouco para o STF concluir que fomos nós que roubamos o Lula. Não o contrário. Brasil, crime compensa nesse país. Oh, me deixe, viu? Olha, gente, temos uma última notícia aí que eu vou te falar, viu? Não agrada os motoristas, não. Que é isso, Marcos Bezerra? Quanto aumento é esse na gasolina, meu filho?
É, não agrada ninguém. Os preços da gasolina e do óleo diesel ficam mais caros a partir de hoje para as distribuidoras que forem comprar os combustíveis nas refinarias da Petrobras. A gasolina ficou 8,8% mais cara. O preço do litro do combustível subiu 23 centavos e passou a custar R$ 2,84 no sexto aumento do ano. Já o preço do óleo diesel subiu 5,5% ou 15 centavos e passou a custar R$ 2,86, de acordo com informações divulgadas ontem pela Petrobras. A estatal lembra que o preço da gasolina e do diesel vendidos nos postos para o consumidor final é diferente daquele cobrado nas refinarias. O preço final inclui tributos, custos para aquisição, mistura obrigatória de biocombustíveis e margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustível. Os valores cobrados nas refinarias dependem dos preços e oferta no mercado internacional e da taxa de câmbio.
Difícil pra gente, viu? Pagar esse combustível aí tá pesado, muito complicado mesmo. Bem, nós vamos finalizar aqui, né, a edição dessa terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de março, agradecendo a sua audiência e desejando a todos uma ótima tarde de paz, tranquilidade. Claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também o oferecimento da Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã. Se cuidem.
É isso aí. Boa tarde, Kátia. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.